No ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Durante o mês de maio, o Observatório vai falar sobre a corrupção, na visão de especialistas, advogados, cientistas políticos, jornalistas e professores. Nesta tarde, nós vamos debater a corrupção presente em nosso cotidiano, destacando a sua dimensão social e política. Com a advogada Maíra Zapater, que é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, professora universitária e especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Boa tarde, Maíra. Muito obrigado pela sua presença.
Joel, boa tarde para os ouvintes. Obrigado pelo convite.
O Brasil é um país corrupto?
É corrupto, mas por incrível que pareça, nós não figuramos no primeiro quadrante de países mais corruptos do mundo. Há lugares piores.
E também o professor Clóvis de Barros Filho, doutor em comunicação e professor de ética da Universidade de São Paulo. Clóvis é autor de livros como Somos Todos Canalhas, Ética e Vergonha na Cara, e Corrupção, Parceria Degenerativa. Boa tarde, Clóvis, muito prazer em revê-lo.
Ah, o prazer é
Seja
meu,
Joel. Seja bem-vindo.
Ah, muito obrigado.
Somos Todos Canalhas, saiu a semana passada.
Isso mesmo.
Desde quando nós somos canalhas? Desde quando nós somos canalhas?
O título é uma provocação. Na verdade, a canalice é o atributo de uma conduta, não de uma pessoa. É muito difícil alguém ser canalha. A afirmação João é canalha é uma afirmação atrevida, porque exigiria que ele agisse canalhamente do nascimento à cova, o que é pouco provável, embora muita gente se esforce, né? Uma atitude é canalha quando o seu agente busca obter uma satisfação de uma pretensão pessoal, a satisfação de um desejo, obter um prazer, em detrimento de princípios de convivência. E tem consciência disso.
Muito bem. E você, ouvinte, pode participar do nosso programa ligando para a produção, falando com a Fernanda ou a Joana, pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório3Setor.
3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe.
Muito bem, voltamos. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor. Agora sim, né, com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Para a Unesco, jornalismo de qualidade é necessário na era digital. Lê da Letra, de Nova York, tem as informações.
No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, celebrado neste domingo, 3 de maio, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, está defendendo que as reportagens sejam melhor apuradas. Segundo a agência da ONU, é necessário melhorar a qualidade do jornalismo global, num momento em que o ambiente da mídia está mudando constantemente com a tecnologia. A Unesco está preocupada com a divulgação de informações precisas, verdadeiras e independentes pela mídia e imprensa global. Outra prioridade é garantir a igualdade de gênero no setor, para que mais mulheres jornalistas consigam alcançar posições de decisão no setor. A segurança digital é o terceiro foco da Unesco no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A agência lembra que com a comunicação digital está mais difícil para os jornalistas protegerem a si próprios e as suas fontes. A diretora da Unesco, Irina Bokova, divulgou uma mensagem em conjunto com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e com o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein. No comunicado, os três afirmam que todas as pessoas precisam ser livres para buscar, receber e partilhar conhecimentos e informações na mídia online e também offline. Eles lembram que o jornalismo de qualidade permite que os cidadãos tomem decisões sobre o desenvolvimento da sociedade, além de expor casos de corrupção e de abuso de poder. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi criado pela Assembleia Geral da ONU em 1993. Desde então, a data busca chamar a atenção para a importância da liberdade de expressão e do combate a ataques contra profissionais do setor. Da Rádio ONU em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem. Maíra, as mulheres têm motivos para comemorar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa?
Olha, acho que tem quando a gente pensa que hoje há mais mulheres falando na mídia, nos espaços públicos, do que a gente tinha há 50 anos. Nem precisa avançar muito para a gente perceber essa diferença. Mas, como foi demonstrado aí na matéria, ainda há poucas mulheres em cargos de mais comando, como acontece em diversas áreas, que não só a imprensa. Então, sim, há o que comemorar e há o que pensar para avançar.
Nós temos motivos para comemorar, Clóvis?
Nós, você diz, as mulheres também?
Não, nós homens e toda a população.
Olha, não tem dúvida, né? Eu penso que é evidente que a produção jornalística continua muito à mercê de imbricações de natureza econômica e, portanto, isso pode limitar ou direcionar ideologicamente seu trabalho. Invariavelmente, nós temos que enfrentar situações na hora de produzir a notícia em que, digamos, um olhar da própria empresa se impõe e determina o viés a ser conduzido. De certa maneira, isso pode gerar uma maneira única, uma via única de observar a realidade que seria profundamente condenável. Não se trata só de ter a informação verdadeira. Todos nós sabemos que há um milhão de maneiras de apresentar a mesma verdade. O jornal é um mundo possível em detrimento de infinitos outros que foram jogados no lixo na reunião de pauta por conta, muitas vezes, de interesses que não são nada jornalísticos. Então, há muito que avançar.
E aí está aí a liberdade da população de escolher qual é o veículo que mais se adequa à sua posição, à sua
isso
visão de mundo.
Isso se todos,
né,
não disserem a mesma coisa.
É verdade, isso que é o grande problema. Exatamente. Nós já temos um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, fala com o Reginaldo Barreto do Limão, tudo bem, João?
Tudo bem, e você?
Tudo ainda, bem, graças a Deus.
Está grave ainda o problema do mosquito da dengue? Aí na região?
Demais. O bairro do Limão, estamos tendo uma epidemia de muito grande. Inclusive, minha esposa pegou essa tal dengue e tem até o exército aqui nas mediações, fazendo aquela parte preventiva junto com os agentes. E vamos entrar em guerra contra o mosquito, né, João?
Precisa tomar bastante cuidado, porque ele vai ficar presente não só esse ano, esse mês de maio é o pico do mosquito da dengue. Mas os ovos do mosquito podem aparecer nos próximos anos. E até não vir uma vacina em 2018, a prevenção é fundamental para a população. Mas você ligou para participar do nosso programa para falar de um tema muito importante, que é a corrupção.
Isso. Muito obrigado por você abrir o microfone para que nós possamos manifestar. E a minha pergunta seria para os seus entrevistados o seguinte. A corrupção em nosso país virou uma cultura para os políticos. Assim, eles têm a caneta, têm o poder, nós votamos, mas isso foi criado uma cultura para que esses políticos nós demos uma procuração para eles nos defender, mas eles utilizam de uma forma para nos corromper. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.
Boa tarde. Obrigado pela sua participação, Reginaldo. Participe sempre do nosso programa. Um abraço. Bom, a pergunta dele. Um dos motivos que originou essa pauta da corrupção, Clóvis, durante todo o ano, Maíra, foi de que a imagem que a população expressa dos veículos de comunicação em geral é de que parcela um segmento importante, que é a classe política, é corrupta. Né? Quando aquilo não é uma coisa isolada, mas faz parte de uma sociedade como um todo. Como você responderia ao nosso ouvinte, Clóvis?
Bem, eu responderia como você começou. De fato, é preciso esclarecer que o fenômeno da corrupção ele é muito mais amplo do que o Estado e a classe política, tal como foi dito. E segundo, não é toda a classe política que é corrupta. Portanto, é preciso fazer essa ressalva. É preciso lembrar que a mídia nos apresenta uma realidade marcada por critérios de pauta, onde a figura do político honesto não cumpre todos os requisitos para ser notícia. Razão pela qual temos a impressão, entendendo a política a partir dos jornais, que a corrupção é uma prática disseminada sem exceções, o que é rigorosamente falso.
Ela é um fenômeno cultural no nosso país, Maíra?
Eu entendo que, sem dúvida, ele é cultural. Na verdade, qualquer crime, a corrupção, a gente tem um tipo penal que fala da corrupção, tanto praticada por um agente público como praticada por um cidadão. O Código Penal tem previsão nos dois sentidos. Mas quando a gente fala corrupção no senso comum, a gente está falando do jeitinho, do levar vantagem, do não cumprir o mandamento ético. E isso tem enraizamentos culturais profundos no Brasil, em que a gente tem uma tradição de coisa pública, de democracia muito pobre. A gente tem pouco tempo de história democrática. E isso faz com que seja algo extremamente enraizado e fica muito difícil a gente encontrar culpados ou encontrar categorias sociais e dizer que corrupção é coisa de político, portanto eu vou para as ruas gritar contra a corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. É uma demanda um tanto demagógica, porque não é de fato uma demanda. Então, enquanto a gente não pensarmos em nós mesmos como também corruptos e vendo onde estão nossas corrupções, a gente não vai erradicar.
Aí entra a provocação, que é o novo livro do Clóvis. Somos todos canalhas. Esse olhar só para fora, olha, o corrupto é outro, está no outro lado da rua, está lá no Congresso Nacional, e eu não tenho nada com isso, expressa uma falta de representação que existe, né, no país, e a nossa democracia precisa ser aperfeiçoada. Esse ano está na agenda pública do país que nós vamos fazer uma reforma política. Que sugestões você daria, Clóvis, para a gente melhorar essa representação?
Bom, são várias coisas na tua pergunta. Primeiro, de fato, temos a tendência a olhar o outro como fonte de todos os males da convivência. A própria figura do bode expiatório mesmo higieniza simbolicamente uma sociedade toda ela contaminada, você deixa sangrar dois ou três e faz todo mundo acreditar que o sangramento desses dois ou três parece que purificou o resto. E, naturalmente, bastaria virar os holofotes para outro canto
e você
encontraria práticas nefastas do mesmo jeito.
Um exemplo que você está falando é quando a gente pega os corruptos e não os corruptores, né? Assim, sempre sangra por...
Esse é aí um grande exemplo. A corrupção é certamente o atributo de uma relação e não de uma conduta moral isolada, né? Tanto que, se você observar a própria palavra, você... Se você comparar, por exemplo, com colaboração, é labor com mais de um. Cooperação é operação com mais de um. Corrupção é deterioração, degenerescência, destruição operada por mais de um. Então é sempre o atributo de uma relação. O problema é que essa relação, ela é quase sempre, os participantes dessa relação, eles têm forças sociais muito diferentes. Você tem de um lado o dono do capital, que quase sempre sai ileso, ou pelo menos... tanto que é estranho quando o mundo do direito nos apresenta corrupção ativa e corrupção passiva, deixando claro, né, que existem dois polos. Diria que no senso comum, é muito comum olhar a corrupção como um fenômeno isolado e onde o corruptor não entra, né? Agora é que começamos a entender como é que a coisa funciona. Sem o capital, a corrupção parece desprovida do que ela precisa. Agora, uma última observação que você me perguntou, que sugestões eu faria, né, para representatividade. Bom, é preciso lembrar que a mudança de regras é sempre importante. Mas ela não dá conta, ela não esgota problemas tão complexos como esses que nós estamos enfrentando. Se você trocar, por exemplo, o sistema eleitoral, muito se fala em substituir nas casas legislativas o sistema proporcional por lista para o sistema distrital. Para que o ouvinte possa me entender, tentando traduzir isso de maneira muito simples. Ao invés de você eleger deputados... em função, digamos, de um quociente eleitoral da lista que ele está no partido a que ele pertence, então, digamos que um partido como o PTB, por exemplo, tenha tido 20% dos votos, então ele terá direito a 20% das cadeiras daquele parlamento, e, portanto, isso corresponde a um X número de cadeiras, e os primeiros da lista do PTB entram. Isso permite que indivíduos muito pouco votados acabem sendo eleitos. Pelo sistema distrital, você cortaria o Estado de São Paulo no número de cadeiras a eleger. Então, imaginemos assim, o Bixiga teria um candidato do PT, um candidato do PSDB, um candidato do PMDB, um candidato... E aí sai o representante do Bixiga. São Paulo teria, sei lá, 20 cadeiras, né? Então, você fatia o território em circunscrições eleitorais e cada circunscrição eleitoral vota no seu candidato. Qual é a vantagem? A vantagem é que o candidato está muito mais próximo do eleitor. Então, isso é um ponto indiscutível, não é? Por quê? Porque você vai votar no seu bairro e o candidato frequenta a sua padaria, digamos assim, para você me entender melhor. Mas qual é o problema, né? Porque tudo é um cobertor curto. Você corre o risco de ter uma localização do debate político. E aí perderíamos, de certa maneira, um olhar mais amplo da política, que é tão importante num país como
o nosso. E a solução, então, seria o sistema misto, que é a Alemanha, né?
Isso.
Existe na Alemanha, né? O sistema misto da Alemanha, que é um...
É uma sugestão, mas
poderia ser uma solução.
O que eu realmente queria, desculpa um segundo, o que eu realmente queria dizer é que, junto com uma reforma jurídica, mudança de regras, é fundamental que nós tenhamos uma reforma de educação para a cidadania. É preciso que tenhamos um outro tipo de representante. Porque se você mudar a lei e você tiver representantes inidôneos, dar-se-á um jeito de ludibriar, de dar a volta, a inteligência não tem limite para esse tipo de contorno. Seria fundamental que, de fato, tivéssemos uma sociedade melhor preparada para eleger representantes mais qualificados para a própria representação.
Queria te ouvir, Maíra, a respeito da representação e também dessa visão distorcida de que a gente sempre pune o corrupto e não o corruptor aqui no nosso país.
Vou começar falando invertidamente, Joel. Vou falar primeiro da questão da punição. Legalmente, corrupto e corruptores, eles vão figurar no mesmo processo. Então, é uma visão que acaba passando para o senso comum de uma forma distorcida. E aí tem muito a ver com o que o Clóvis estava colocando aqui. A nossa população, ela não tem uma educação para a cidadania, uma educação, se não em direito, mas em direitos. Então, essa punição dos dois lados existe e... Diferentemente do que muita gente, acredito, pense, a punição para a corrupção vem aumentando exponencialmente na última década. Tem um estudo da Unicinos, depois eu posso recuperar o nome do autor, é uma dissertação de mestrado, em que ele fez um levantamento do número de condenações de corrupção no Brasil entre 2000 e 2012 e foi um crescimento de mais de 600%. Então, existe punição, a punição está sendo, nos dá uma impressão de ela ter aumentado porque ela está sendo mais punida. Agora, eu não vejo isso apenas com bons olhos. Também repetindo a frase aqui do Clóvis, eu dou um cobertor curto. Se estamos punindo tanto, por que as pessoas continuam praticando a corrupção? Porque a questão é cultural. E aí entra a questão da representação
política e educação. Em relação às leis, é cultural, mas também as leis funcionam, são bem aplicadas, precisariam mais leis mais rigorosas.
Não, eu discordo de posicionamentos que pedem por leis mais rigorosas, porque isso é uma falácia. Eu costumo brincar com os meus alunos quando eu estou em aula que fazer lei penal é a política mais vantajosa para o político, para o congressista que está lá, porque é ao custo de uma canetada e da voto. Não é política pública, são leis de imenso apelo popular, então qualquer candidato a deputado federal, a senador, que vá se apresentar num programa de propaganda política, dizendo que tornou a corrupção crime hediondo, criminalizou feminicídio, para falar de uma questão de mulheres, enfim, qualquer lei penal que tenha qualquer tipo de tratamento mais gravoso, a população vai aplaudir, está sendo enganada, é tampar o sol com a peneira. A gente tem leis mal aplicadas e a gente dependeria de outros tipos de política para realmente erradicar. Até porque, sempre que a gente pensa na punição de um crime, alguém sendo preso, é para qualquer crime que seja, da corrupção ao furto, de duas uma. Ou alguém foi vítima do crime, ou essa prisão foi ilegal. Então, nenhuma das duas opções, quando a gente vai à prisão, é socialmente produtiva.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a advogada Maíra Zapater e o professor Clóvis de Barros Filho. Ah, eu recebi aqui já um telefonema do Cícero Duarte de Itapevi, viu, professor Clóvis? Sim. Admiro muito o trabalho do professor Clóvis, sou fã. Parabéns pelo programa por trazer esse tema importante. A corrupção vem de algo podre que está dentro da pessoa. Passamos pela monarquia, pelo militarismo e não adiantou nada. Devemos tomar cuidado para preservar a democracia. Obrigado pela sua participação, Cícero. Muito bem. Sim, eu queria chamar você, ouvinte, a participar de um sorteio. O professor Clóvis trouxe aqui um dos últimos livros dele, junto com o Sérgio Praça, Corrupção, Parceria Degenerativa. O primeiro ouvinte que ligar aqui e fizer uma pergunta para o professor Clóvis e para a advogada Maíra Zapater, ganha o livro do professor Clóvis. Tudo bem? Ainda autografado, tá bom? Muito bem. Nós estamos falando de, na primeira parte, da corrupção. Falamos da dimensão social, que é um problema cultural, né, do nosso país. E eu recordava com vocês aqui no intervalo que em 2013 nós tivemos manifestações importantes no país, pedindo reformas, pedindo mudanças. E a primeira eleição depois das manifestações trouxe um Congresso mais conservador do que o anterior. Que fenômeno é esse, professor Clóvis?
Bom, é preciso lembrar que as condições do embate eleitoral são profundamente atravessadas, de um lado, por questões de momento, e de outro lado, pela expertise de profissionais que fazem, que usam técnicas de marketing no sentido de promover uma adesão afetiva de eleitores com muita competência, e diante de uma sociedade que eu diria um pouco distante das questões políticas.
Seria alienada?
Eu vou manter as minhas palavras, né? Um pouco distante das questões políticas, de certa maneira, um pouco desconhecedora dos atores, das instituições, das regras do jogo político, eu poderia dizer com baixo grau de politização, então essas iniciativas de marketing acabam sendo como faca quente na manteiga, porque elas encontram, digamos, uma sociedade, eu diria, no seu sentido, é claro que haverá muitas exceções, mas uma sociedade, digamos, despreparada para o debate, para o juízo crítico e para a reflexão a respeito das mensagens de campanha. Então, o que, que nós acabamos assistindo? Acabamos assistindo à vitória de muita gente que acaba, por conta dos recursos econômicos que tem, dispondo de meios de campanha poderosíssimos para se fazer eleger. E isso faz com que tenhamos um Congresso que não seja propriamente representativo da sociedade, mas propriamente representativo, digamos, de certos segmentos onde o capital circula com mais facilidade.
Compromete a qualidade da democracia, né, Maíra?
Ah, sem dúvida compromete, porque, como o professor Carlos estava colocando, a gente tem não uma representação das pessoas que têm seus direitos violados diuturnamente, direito à segurança, direito à vida, direito à saúde, educação, enfim, aquela miríade de direitos que estão assegurados na Constituição Federal, não se veem contempladas estando lá, mas, em contrapartida, embora me entristeça, não me espanta muito que se tenha elegido esse Congresso depois das manifestações de 2013. A gente não tem o hábito de pensar a democracia, pensar a representação, e o Brasil, ele tem, o brasileiro, a cultura política brasileira tem um apego muito grande a grandes chefes, tudo é muito pessoalizado. Então, votam-se nos pastores, votam-se nos policiais, votam-se nos delegados, votam-se nos grandes ruralistas, que são as bancadas de maior poder e mais conservadoras. Então, na verdade, aí a minha leitura, essa falta de politização crônica que o Brasil sofre fez com que se votasse de novo e se elegesse as pessoas que já estavam no poder. Isso ficou ainda mais manifestado. É a bancada que tem sido chamada de BBB, do boi, da bala e da Bíblia. E acho que ela traduz muito essa questão de quem pode financiar as campanhas, quem são as grandes empresas que puderam financiar isso.
A pergunta que se faz é, como mudar essa realidade?
Olha, eu acho que para pensar em medidas pragmáticas, para a gente não ficar só no discurso de precisamos de educação política, precisamos de conscientização, que sim, evidente, precisamos. Mas tem dois pontos que sempre me ocorrem. A gente precisa ter educação em direitos desde o ensino fundamental. Eu sou graduada em Direito e me lembro de muitos conteúdos que eu tive por lá, enquanto estudante de Direito, que qualquer cidadão poderia aprender. Claro, tem coisas técnicas que para o cidadão não vai fazer uma diferença fundamental, para isso você chama um advogado que vai atuar no processo. Mas aprender o que faz um vereador, o que faz um deputado, a diferença entre esfera federal, estadual, municipal, para saber o que demandar, isso não teria que ser específico de uma graduação em Direito, de uma graduação em Ciência Política. Isso seriam pontos que poderiam ser ensinados na escola de ensino fundamental e ensino médio. E mesmo nos cursos de graduação, em que se tem um conteúdo mais voltado a questões políticas, e pensando muito especificamente aqui um curso de Ciências Sociais, um curso de Direito, que essas graduações fossem mais críticas. Em especial do curso de Direito, aí puxo o brasa para a minha sardinha, que é da minha área, eu tenho mais conforto para falar. Eu acho que falta essa crítica.
Falta, Clóvis?
Ah, falta. Assinaria embaixo, aliás, desde o começo que a minha colega de bancada começou a se manifestar, eu assinaria tudo embaixo. Essa reflexão que ela faz sobre a questão do viés demagógico dessas leis crescentemente repressoras, que agravam as condutas criminosas, é de enorme pertinência, porque estamos assistindo aí a um verdadeiro festival de controle da opinião pública e de manipulação da opinião pública com vistas à tomada de medidas claramente indevidas para a nossa sociedade. Eu queria lembrar a você que, para além disso, que é muito pertinente, eu ainda sugeriria que o nosso ouvinte pensasse na seguinte situação. Imagine que alguém tenha deixado cair uma carteira, pode ser aqui na Avenida Paulista, onde nós estamos, nas escadarias da Casper Libero, e você tem, então, digamos, qual é a probabilidade dessa carteira voltar para o dono, né? Então, há uma primeira situação. Alguém que encontra a carteira sabe que a carteira não é sua e, portanto, busca uma maneira de devolver essa carteira ao dono. Percebeu? Essa primeira situação parte de uma ideia de moral muito clara, de que a moral é aquilo que você não faria mesmo que fosse invisível. Ou seja, você vai devolver a carteira porque isso é um princípio seu. Você não pega o que não é seu, porque é você olhando para você, você conversando com você. Né? Como se entende hoje, a moral é uma reflexão consigo mesmo sobre princípios de conduta de que você não abre mão, daí valores morais. São atributos de conduta que são tão importantes para você que são inalienáveis. Tá certo? Então, isso é uma maneira de você segurar o problema, cada um cuidando de si. Imaginemos uma sociedade, que o ouvinte me escute, uma sociedade ideal. E nessa sociedade todo mundo tem tamanho desenvolvimento moral e tamanho juízo sobre a própria conduta, que todo mundo respeita o outro, todo mundo, não há agressão, não há iniciativa de pegar para si o que não é seu, não há... Essa sociedade, com essas características ideais, ela dispensaria a polícia, dispensaria até o poder judiciário, dispensaria o exército, dispensaria... Porque todo mundo seria, digamos, completamente cioso do seu agir e saberia, digamos, limitar o seu agir aos limites de convivência assentados por todos. Ora, sabemos que, não sendo assim, a sociedade se dota de mecanismos de controle. Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, quanto mais rudimentar for o desenvolvimento moral de uma sociedade, mais controle teremos que ter. E aí, então, você veja, radares, pardais, fiscalizadores para você entrar hoje numa empresa, você tem que deixar o RG, fotocopia seu RG, tira-se uma foto, dá-se um crachá eletrônico. O crachá eletrônico só dá acesso ao andar que você vai. Se você errar de andar, há uma presunção de você, um perigo num andar que não é o devido. Portanto, parte-se de uma premissa de que a moral não existe e que, portanto, tudo funciona em cima da repressão. Isso desmoraliza a vida social. Então, eu acredito que essa tendência de crescentemente reforçar mecanismos de controle faz acreditar a todos de que essa é a única maneira de uma sociedade andar nos jeitos. Como se nós, Joel, você que está aqui olhando para mim, você sabe que você não faz coisas para prejudicar os outros, não precisa ter uma câmera te fiscalizando, ou um chip na sua canela, ou alguém controlando, você por você não faz, Maíra a mesma coisa. Então, de certa maneira, eu aposto no resgate de uma formação moral reflexiva, jamais a educação moral e cívica dos militares que quiseram nos legitimar goela abaixo uma maneira de governar. Jamais, eu diria o contrário disso, uma reflexão crítica sobre princípios morais, sobre o que queremos para nós, sobre o que é relevante para cada um, etc, etc. E quanto mais tivéssemos uma moral desenvolvida, menos câmera, menos fiscalização, menos, né? Eu te dou, três exemplos para que isso fique mais claro. Eu me lembro uma vez, passeando por Genebra de madrugada, encontrei uma banca de jornal aberta. Eu queria comprar alguma coisa, procurava pelo jornaleiro. E levei um certo tempo para entender que não tinha jornaleiro. Em outras palavras, a banca estava ali sem jornaleiro e sem câmera, sem controle, sem chip, sem nada. Ou seja, pagar ou não pagar por aquilo que você ia levar era uma questão moral. E tinha uma caixinha com dinheiro para você fazer o troco. E perceba, quer dizer, o que me ocorreu? Primeiro levar a banca inteira, segundo levar todo o dinheiro, depois pegar a coisa e quebrar, né? Para que aprendam com quem estão lidando, né? Aqui é nós, nos faz isso. É uma humilhação. O indivíduo presume um desenvolvimento moral ao qual eu não estou acostumado. Eu te dou um segundo exemplo. Numa cidade gaúcha chamada Não Me Toque, cidade fundada por holandeses, até muito pouco tempo atrás, tinha uma placa na porta da cidade dizendo assim: a velocidade dos veículos em Não Me Toque, é uma cidade próspera, hein, que tem boa parte das sedes de maquinário agrícola no país, a velocidade aqui é definida pela inteligência dos motoristas. Então, não tem pardal, não tem valeta, não tem coisa, não tem nada. É você, percebe? É você devolver ao indivíduo a soberania,
a responsabilidade
de dirigir a própria vida. Então, é como uma gangorra. Se eu dou à pessoa, digamos, essa confiança, eu, de certa maneira, e essa confiança correspondida, eu dispenso o controle e a repressão. Caso contrário, eu sou obrigado a aumentar cada vez mais. Você imagina que na escola da minha filha me foi apresentado como um elemento pedagógico super importante, que tem uma câmera dentro das salas de aula para poder fiscalizar, o pai fiscalizar pela internet o que que a criança está fazendo pelo computador, etc. Quer dizer, eu não sei se você percebeu, ao invés da escola usar o seu tempo para proporcionar uma reflexão crítica e moral sobre a conduta de cada um, a escola oferece um artefato de repressão como um diferencial de marketing pedagógico para dizer: agora fiquem tranquilos, você pode fiscalizar a sua filha pela internet o tempo inteiro. Então, eu acho que você está me acompanhando.
Ficou muito claro, quer dizer, nós não temos aqui, ou pelo menos a grande parcela da população brasileira não é cidadã consciente dos seus direitos e dos seus deveres, né? Agora, como mudar isso, né? Como mudar essa realidade? A Maíra já falou, é um processo cultural que já existe no nosso país. E claro, essas pessoas não são cidadãs, são consumistas e ficam amedrontados aí pela violência que existe na nossa cidade e em todas as grandes metrópoles do país. Maíra, como é que você vê essa questão?
Olha, a minha vez de assinar embaixo de tudo que o professor Clóvis falou. A gente tem esse excesso de controle. Acho que no Brasil existe um apego ao controle. A gente gosta de ser controlado como povo, porque temos medo da violência, não sabemos lidar com a liberdade, que é um fenômeno extremamente recente no Brasil.
Essa ausência de valores, ela está no sistema, no controle da informação. E se está no controle da informação, já que você concorda com ele, como é que a gente... As redes sociais seriam uma alternativa para fugir desse controle da informação?
Eu acho que não há uma ausência de valores. Eu acho que nós temos valores imaturos. Quando eu digo que a gente gosta muito de controle, é nesse sentido de parecer sempre extremamente positivo que haja pardal, radar, crachá, carro blindado, segurança. E aí vale aqui colocar um dado que tem a ver com questão de consumo e tem a ver com questão de capital. O Brasil é um dos maiores consumidores do mundo de artefatos de segurança privada. A gente tem feiras em espaços como a ANB só de artefatos da segurança privada. Então eu fico pensando a quem interessaria ter uma redução da violência urbana com uma perda imensa de mercado. O Brasil é o primeiro país da América Latina em homens de segurança privada. Um estudo da OEA de 2012 demonstrou que no Brasil a gente tem 5 seguranças privadas para cada policial. Você sabe quando que vão incentivar a função policial pública? Não vão, nem precisa dizer. Então a gente fica com esse apego ao controle e acho que isso tem a ver com diversos fatores. A gente fica com medo da violência porque não sabe lidar com a liberdade, acha que o outro vai ser violento. Sempre tendemos a achar que o criminoso, que o corrupto não somos nós, é o outro. O outro precisa de controle, eu não. Eu não pratico crime. E aí, eu costumo brincar em aula também. Pratica, sim. A questão é se você vai cair no sistema ou se você não vai. Isso tem a ver com a questão do controle, porque eu temo, pessoalmente, muito sinceramente falando, eu temo as pessoas que defendem penas mais rigorosas, tratamento mais rigoroso, mais policiamento, porque, para mim, essa pessoa está enviando o seguinte recado. Eu só não pratico um crime, uma corrupção, porque eu estou sendo vigiado. A hora que eu burlar o controle, eu pratico. O oposto disso é o exemplo que o Clóvis mencionou.
Ou seja, ela está querendo para o outro, não para ela, né?
Quer para o outro. Ela se vê como, não, como desnecessário qualquer controle sobre ela. No exemplo oposto, como o Clóvis mencionou aqui, de uma banca de jornal em Genebra e em países europeus, em democracias mais consolidadas, são inúmeros os exemplos de estabelecimentos comerciais nesse sentido, que é o próprio consumidor quem vai lá, faz o seu troco, e quando você conversa com o local, ele fala, mas por que alguém ia pegar uma coisa que não é sua? É até difícil para a pessoa entender esse processo. Agora, quando a gente para pensar aqui no Brasil, que a gente tem 300 anos de regimes não democráticos para 44 anos de democracia não consecutivos, a gente não tem o hábito de ser livre, porque ter autonomia, de não precisar ter uma câmera dentro da sua sala, uma câmera que vai fiscalizar a sua babá. Eu, por vezes, me deparo com alunos da graduação, quando estou falando de prova ilícita, de você filmar alguém escondido para praticar um crime, que é algo que não pode, são situações muito restritas que pode acontecer. Às vezes, alguém pergunta, mas, professora, não é melhor que tenha uma câmera fiscalizando, e se a babá bater no seu filho e torturar, você prende? Fala, a gente não vai arrumar babá que não torture? Que não bata, né? Por que a gente não pensa no inverso? A gente tem sempre esse apego da punição e do controle. Eu acho que isso tem a ver com uma infantilidade e imaturidade que a gente tem como povo.
Que é, nossa elite é insensível, a nossa visão é pré-capitalista. Nós vamos conversar com vocês logo depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Um esclarecimento aqui. Eu disse que o primeiro ouvinte que ligasse ganharia o livro, né? E na verdade, haveria um sorteio. Mas como o Reginaldo foi o primeiro, o Reginaldo Luiz, lá do bairro do Limão, você aí que já, sua esposa teve dengue, então a gente vai contemplar você com o livro, tá bom? Pelo menos você faça companhia para ele e lê o livro do Clóvis, Corrupção Parceria Degenerativa. É junto com o Sérgio Praça, tá bom? Ele vai autografar para você, já tem o seu nome, e você retire aqui com a produção do programa no horário aqui comercial na Rádio Trianon, aqui na Avenida Paulista 900. Muito bem. Duas perguntas do Facebook. César Augusto, muito obrigado pela sua participação, César. Eu gostaria de perguntar ao convidado professor Clóvis de Barros Filho sobre o que ele pensa sobre a origem das palavras bom e ruim. No livro Genealogia da Moral, de Nietzsche, é dito que os psicólogos ingleses acreditavam que essas palavras eram a forma de definir toda a ação não egoísta como boa. E o que era egoísta como ruim? O que o professor pensa a respeito deste pensamento? Acredita que esses conceitos tiveram esse tipo de origem? Se não, qual seria então? Olha, bela pergunta, hein?
Ok.
Excelente.
Olha, quando o conceito de ética foi inventado, pelo menos aqui no mundo ocidental, pelos gregos em torno de 350 a.C., a identificação de uma conduta boa ou de uma conduta ruim tinha como referência a natureza. Os gregos acreditavam que o universo fosse finito e ordenado, como uma máquina. Você que está me ouvindo deve imaginar uma máquina qualquer. Toda máquina é constituída por partes, essas partes têm uma função, uma finalidade, e aí a máquina funciona bem. Cada parte da máquina tem que cumprir a sua função para que a máquina funcione bem. O universo seria uma máquina. Eles chamavam essa máquina de cosmos. Nós, então, estamos numa máquina onde o vento venta, cumpre o seu papel, a maré mareia, cumpre o seu papel. Se o vento não ventar, haverá superaquecimento. Se a maré não marear, não haverá fertilização. Se o sapo não sapear, a máquina é tomada por moscas. Então, a natureza é a referência. E aí, é claro, você perguntará, bom, mas qual o nosso papel? Então, o certo e o errado, o bom e o ruim, tem a ver com a nossa harmonia nessa máquina. Esse ajuste da nossa natureza à natureza do todo. E para que você consiga viver em harmonia com o cosmos, seria preciso que você entendesse o que o cosmos espera de você. Portanto, tuas virtudes, teus talentos, tuas habilidades, aqueles recursos naturais que a natureza te deu. Porque você é, acreditavam os gregos, feito da melhor maneira possível para cumprir o seu papel dentro dessa engrenagem cósmica. Então, vamos imaginar que eu tivesse nascido para dar aula. Então, eu estaria vivendo bem dando aula. E vivendo muito bem dando a melhor aula possível. Portanto, a busca da excelência seria o máximo de bem que eu poderia conseguir. Percebeu? A referência do bem e do mal é uma referência de natureza, uma espécie de harmonia da nossa natureza com o resto. O que foi que aconteceu na modernidade? Quando chega em 1600, a revolução científica, Copérnico, Galileu, Newton, o que eles vão nos ensinar? Lembra do universo de Aristóteles, do cosmos, o vento venta, maré mareia, aquela máquina fechada, organizada? Então, não é bem assim. O universo é infinito e é uma zona. Então, veja você, a natureza deixa de ser a referência para o bem e o mal. Com o terremoto de Lisboa, né, se você ler o Cândido de Voltaire, você vai ver o quanto passaram a desconfiar da natureza. Então você vai dizer, bom, se a natureza, né, o ajuste da nossa natureza, a natureza do todo, deixou de ser a referência, então agora qual é a referência? Pois agora a referência somos nós que definimos. É a passagem da ética cósmica para a ética humanista. Agora o certo e o errado é um entendimento entre nós. Não há nenhuma verdade que se sobreponha à nossa inteligência coletiva para definir os princípios de convivência. convivência que queremos respeitar. Por isso a ética tornou-se assim, não é? Uma espécie de aventura coletiva de uso da inteligência que, através da argumentação, busca aqueles princípios que consideramos inalienáveis. Então, o bem e o mal agora passaram a ser definidos por uma certa sociedade, um certo coletivo, num determinado momento, em função do tipo de convivência que quer ter. A ética tornou-se um aperfeiçoamento progressivo da convivência e, portanto, o bem e o mal passou a ser uma questão de respeito ou desrespeito a princípios que todos nós, em princípio, concordamos, que muitas vezes são traduzidos em leis, em normas e em regras que, mostrando a vontade geral, mostrando o que queremos para todos nós, definem a maneira que queremos conviver. Então, eis aí duas formas de entender o bem e o mal. Na primeira, a dos gregos, o bem e o mal era definido pela natureza. Tal como o vento tem que ventar, eu tenho que dar aula. Se eu não der aula, vou estar cometendo uma grande blasfêmia contra a natureza. Agora que a natureza não é mais a referência, agora é a nossa inteligência coletiva. E perceba que a tua responsabilidade aumentou de tamanho. Você que fez a pergunta super legal. Por quê? Porque antes era uma questão de descobrir qual era a tua praia e jogar o jogo. Porque, de certa maneira, o seu lugar no universo já estava definido na hora que você nasceu. Agora que o universo é uma zona, é infinito, não tem lugar para você, agora a tua responsabilidade é maior, porque você não tem só que respeitar. Você tem que participar da definição do que vai ser respeitado. Portanto, não tem verdades anteriores a essa participação coletiva, razão pela qual uma sociedade eticamente bem preparada é uma sociedade que, seus agentes têm disposição, recursos intelectuais, cognitivos, emocionais, para estar o tempo inteiro discutindo como quer conviver, enfrentando novos desafios, situações inéditas de vida e de convivência, e, de outro lado, uma sociedade capaz de imobilizar toda a iniciativa que agrida a convivência, que nós chamamos de iniciativa canalha.
Muito bem. Tem muita participação dos ouvintes. Eu quero esclarecer você, ouvinte, que ligou agora e não teve chance de ganhar aqui o livro do professor Clóvis. Nós vamos, a partir dessa semana ainda, fazer um sorteio na nossa página no Facebook sobre esse livro. Então você entre lá e participe, quem sabe a sua chance melhora e você consiga ganhar o livro dele, que foi para o nosso primeiro ouvinte aqui que participou do programa. Ô Maíra, eu tenho aqui uma pergunta para você. Qual é a opinião dos convidados sobre as pessoas que defendem... Maíra, qual é a sua opinião sobre as pessoas que defendem o atual governo com a desculpa que o governo anterior roubou também? Devemos nos acostumar com a corrupção? Essa pergunta, desculpe, é da Carla Patrícia Amaral, dos Campos Elíseos. O final do telefone é 9988.
Eu acho que nunca uma conduta canalha, para usar as palavras do Clóvis aqui, vai justificar uma outra conduta canalha. Eu acho que quando a gente para analisar a apuração de corrupção que está acontecendo no governo atual, não se pode justificar sob o argumento de que outros governos também praticaram ações corruptas, que também houve outras ações nesse sentido. Porém, é importante a gente saber que não é a primeira vez nem a única vez que a corrupção houve. Eu sempre acho que é perigoso a gente ficar procurando apontar culpados, diagnosticar a maldade individual e achar que todo mal está em uma determinada pessoa, um determinado partido, porque isso cria a ilusão de que, uma vez eliminada essa fonte do mal, que o bem se restabelece. Para voltar um pouco na discussão aqui do bom e do ruim, do bem e do mal. Então, eu não acho que é uma argumentação válida dizer, não, houve roubos em governos anteriores, todo governo rouba, é assim mesmo. Não é para acostumar, mas é para a gente ter uma compreensão ampla do fenômeno político, uma compreensão ampla da nossa trajetória histórica aqui no Brasil, que é uma trajetória de corrupção. Isso não quer dizer, sempre foi assim, então é cultural e tudo bem. E mesmo nesse termo cultural, um termo que eu estou usando bastante, nós estamos usando bastante aqui, é muito recorrente a gente ouvir as pessoas dizerem, a corrupção no Brasil é cultural, isso não muda. E esse termo cultural é usado como justificativa para realidades imutáveis, quando é justamente o contrário. A única coisa que muda é a cultura. Aquilo que é definido como mal e bom, a partir do momento em que a ética passa a ser humanista, como o Clóvis colocou aqui, é aquela sociedade que vai convencionar o que é ruim, o que é bom. Então, estamos convencionando que a corrupção é ruim, vamos convencionar e agir diferentemente daqui para frente.
Muito bem. O nosso parceiro de conteúdo, Le Monde Diplomatique Brasil, já está nas bancas. com o título da capa, quem paga pelo ajuste? Quem vai pagar pelo ajuste aí do governo Dilma Rousseff? Há muitos artigos interessantes, eu vou destacar um que é o futuro da revolução, o debate em Cuba. Como é, qual será o futuro da revolução cubana? Muito bem, esse é um dos artigos que existe, que tem já no Le Monde Diplomatique. Um outro é a queda da desigualdade, satisfação da classe média. Muito bem, é só você ir nas principais bancas do país e adquirir Le Monde Diplomatique Brasil. Muito importante para a formação da sua visão crítica. Falou-se muito aqui na nossa sociedade da crítica. Lendo Le Monde você pode entender o país de uma outra forma. O Armando Lopes, de Santo Amaro, o final do telefone dele é 3413. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Está tramitando no Congresso um projeto que corrupção se torna crime hediondo. O que os convidados acham?
Bom, eu vou continuar na manifestação que eu já tinha dito antes. É tapar o sol com a peneira. Adianto com um grau altíssimo de probabilidade de acertar que não vai mudar nada. Rigorosamente nada. Não existe qualquer prática de crime, isso desde o tráfico de entorpecentes ao homicídio, passando pela corrupção, não existe qualquer evidência criminológica, isso não é só no Brasil, em qualquer lugar, no sentido de que aumento de penas ou tornar um crime hediondo, quando a gente fala no projeto de lei que vai classificar um crime como hediondo, significa dizer que o tratamento da execução da pena vai ser mais severo. A pessoa vai demorar mais tempo para sair para o regime semiaberto, para o regime aberto, para conseguir livramento condicional, transformar um crime hediondo basicamente vai ser essa a modificação. E a gente vem aí numa progressão de classificação de crimes como hediondo de 1990 para cá, que é o ano da lei, sem qualquer redução de nenhuma dessas condutas. Então, de novo, a gente volta naquelas leis demagógicas, popularescas, que, se for aprovada, vai ter um imenso apelo popular, uma imensa aprovação da sociedade, pensando que agora sim, que agora vai, porque a corrupção virou crime hediondo. Então, adianto para os ouvintes, não vai mudar nada. Não se deixe iludir por leis penais mais rigorosas.
Muito bem, eu vou encerrar a participação do ouvinte, que depois eu tenho algumas perguntas também. O Nil Campos... Professor, será que essa canalice toda, camuflada por esse marketing enganatório, um dia alcançará muito mais pessoas a sair dessa falsa visão? Será que nós podemos ser mais críticos depois de tantas passeatas? E se essas redes sociais, estão ajudando nisso? Isso é uma pergunta que veio do Nil Campos através do nosso Facebook.
Então, essa coisa de... ter que ser crítico, é preciso lembrar que isso não se dará por aconselhamento ou sugestão, ou assim, uma firmeza de propósito. A partir de hoje terei um olhar crítico sobre as coisas. Como se fosse assim uma deliberação de não comer mais chocolate.
Por decreto, né?
O juízo crítico exige uma competência da inteligência que é, digamos, o contraste da realidade percebida com um certo número de ideias que servem de contraponto. A falta dessas ideias no repertório, digamos, apequena o juízo crítico ou inviabiliza o juízo crítico. Então, a título de exemplo, se você quer refletir criticamente sobre a maneira como o consumo se dá na nossa sociedade e a maneira como a competência para consumir é atrelada à ideia de felicidade, o juízo crítico para reflexão sobre isso exige o domínio de outras referências, como, por exemplo, imaginar que a felicidade possa ser conseguida sem consumo, né? Através de outras vidas, outras práticas, outras convivências, etc. Então, você precisa ter sempre alguma coisa para contrastar, para poder criticamente avaliar. E quanto mais repertório você tiver, repertório, seja ele teórico, seja ele de observação empírica de outras sociedades, de outras culturas e de outras realidades, você mais condições terá de julgar criticamente aquilo que você vê. Caso você não tenha nada na cabeça além daquilo que você vê, não há como criticar por definição.
Muito bem, você estava fazendo assim, Maíra, concorda?
Estava concordando completamente, não dá realmente para deliberar um dia ter juízo crítico e... concordo mais ainda, se é possível concordar mais, concordo mais ainda, que a crítica ela somente se dá com a pluralidade de repertório. Então é preciso ter cuidado com quais fontes você, em quais fontes você busca a sua informação. Quando se tem somente um determinado veículo de mídia, quando se dá espaço, você tinha falado já das redes sociais. Eu acho que as redes sociais elas podem ter um papel incrível de contraponto de mídia, não só na rede social, como os Facebooks, enfim, essas de relacionamento, mas várias outras possibilidades de imprensa via internet, que a gente tem, muito, por vezes, muito mais livre do que os grandes conglomerados econômicos. Mas também as pessoas têm que ter uma noção de que a internet é uma infinidade de informações e formar seu repertório em vários lugares para saber filtrar. Eu acho que tem determinadas páginas de redes sociais que são de serviço tremendo, que divulga informações que são incorretas, que são equivocadas, a pessoa pensa que está ampliando o repertório, dizendo, não, eu vi na página tal que tal crime está acontecendo, eu vi que é melhor aumentar a pena. Pera, quem mais você ouviu? Quando a gente fala de temas que estão extremamente popularescos, só citando exemplo da redução da idade penal...
Fundamental as referências. Né?
Fundamental referência. A gente vê tanta figura midiática, sem qualquer preparo para falar a respeito, e você tem várias outras pessoas com base, com trabalhos a respeito disso, que as pessoas não têm acesso, ou quando têm esse acesso, não têm a credibilidade, a crítica, para selecionar aquela informação.
Muito bem. Você é feliz?
Sim.
E qual é a música que expressa a sua felicidade?
Nossa, é difícil escolher... uma só, mas eu ia pensar nessa Lança Perfume da Rita Lee, tá bem colocado, tá bem ilustrado.
Um som aqui, essa é a música que então expressa a sua felicidade, Maíra.
Ah, Rita Lee é bom demais, né? Tem várias outras que dariam para expressar, mas se é para escolher uma, vamos ficar com essa por hoje.
Deixa eu fazer aqui dois esclarecimentos. O Elton Godoy, no final do telefone 7691, que ligou para ganhar o livro do professor Clóvis. Eu agradeço a sua participação, viu? Sinto que você não ganhou o livro, mas se você acompanhar o nosso Facebook, a gente vai fazer um sorteio por lá e espero que você tenha mais sorte. Mas obrigado pela ligação, viu? E a segunda pergunta para o professor Clóvis, Nil Campos é uma mulher, eu não sei se eu, na hora da expressão, eu falei Nil Campos, mas é uma mulher lá, tá. É que é um pouco dúbio, viu, Nil? Desculpe, tá? Então, Clóvis, e você agora, né? Você é um homem feliz?
Tentando responder...
Eu sou
professor...
Quando o professor começa assim...
Precisaria sabe? Que eu fosse professor do nascimento à cova, e a felicidade é um pouco assim. Não é o atributo de um ser, mas é um sentimento que de vez em quando acontece.
Um sentimento que vem...
De vez em quando acontece, mas ele não é dominante e
hegemônico. Qual é a música
que
expressa a sua felicidade?
Ah, esse mesmo. Frenéticas, não tem dúvida, uma fase super feliz da minha vida.
Não parece, mas eles são moderninhos, nossos
convidados. Antônio Fagundes como grande ídolo.
Só para esclarecer um pouquinho, por favor, abaixa o som um pouco. Essa pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados a partir do mês é porque é de uma lista, de um playlist que a ONU está fazendo em todo o mundo, perguntando para as pessoas. E eu acabei aqui incorporando no programa Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir as frenéticas e lembrar um pouco o que faz os momentos felizes do professor Clóvis. Não, a dona Fernanda não tinha nascido quando essa música tocava. Muito bem. Essa é a referência à produção do programa. Continua um pouco, sobe som. Bem, essa é a música de preferência do professor Clóvis. Quando meus dois convidados, a Maíra e o Clóvis, falaram de que você precisa muitas referências, eles foram lá nos anos 70.
E olha, cara... Joel, a produção do programa do lado de lá do vidro estava toda de pé dançando.
Virou balada.
Virou balada, é sinal que eu não estou sozinho nessa.
É, eu entrei aqui me referindo a Fernanda, é uma das produtoras do programa, que eu disse que quando ela estava toda entusiasmada com a música, eu estava me referindo que ela não tinha nem nascido quando as frenéticas faziam sucesso aqui no nosso país. Bom, estamos no final do programa. Muito obrigado você, ouvinte, que ligou para participar do programa, fazer perguntas via o Facebook, ao Elton Godoy, ao Armando Lopes, a Carla Patrícia Amaral, ao Reginaldo Luiz, ao Cícero Duarte, lá de Itapevi. Muito obrigado a todos. A gente promete continuar falando de corrupção e trazer os dois convidados aqui novamente para a gente conversar sobre a realidade brasileira. Eu queria as considerações finais. Professor Clóvis, nós temos motivos para ter uma esperança de que nessa agenda política do país, reforma política, o Brasil possa mudar e se tornar um país mais viável, sobretudo para a maioria da população?
Toda a esperança do mundo. Pode acreditar, ouvinte, se dentro de 100 anos tivéssemos a oportunidade de estudar na história esse momento que estamos vivendo, ele ficará registrado como o início de uma nova sociedade, um novo país, quando a faxina começou a ser realizada. E é claro, estamos vivendo um momento marcante. Esse será o registro do nosso tempo. Um momento em que, da cultura da corrupção, passamos para a cultura da participação. A cultura da consciência, do respeito a critérios e princípios de convivência que livremente decidimos respeitar. É preciso lembrar que ética e liberdade são dois lados da mesma moeda. Nossa convivência pode ser diferente do que ela é. E por isso ela pode ser melhor do que ela é. E quando dizemos que a corrupção é cultura, é algo cultural, concordando de novo com a Maíra, é claro, é cultural e é por isso mesmo que podemos mudá-la. Ela não se impõe, ela resulta da nossa liberdade e através da nossa liberdade nós sairemos dessa para um país muito melhor. Porque é preciso deixar um país muito melhor para aqueles que estão por nascer.
Você compartilha esse entusiasmo do professor, nós teremos um país que vai respeitar os direitos humanos, que vai respeitar os direitos das mulheres, que vai respeitar os direitos dos negros, que nós éramos um país escravocrata há pouco mais de 100 anos. Eu quero ouvir você nas suas considerações finais.
Joel, eu sempre brinco que eu sou corintiana e professora de direitos humanos, se eu não tiver esperança, nada mais me resta. Então, sim, acho que dá para ter muita esperança, porque mesmo pegando em períodos menores, se a gente pegar debates de direitos humanos de 10, 15 anos atrás, hoje a gente tem uma discussão que já avançou, que já se elaborou um pouco mais, que já se sofisticou, e falta muito avançar. Eu acho que é ter essa noção do momento histórico que a gente vive, como o Clóvis colocou, da gente ter essa consciência do quanto é recente a abolição da escravatura, direito das mulheres, direito das populações LGBT, que a gente está começando a falar de exclusão social. Então, sim, há muito a ser feito, mas eu acho que o principal é a gente conseguir diagnosticar isso, e acho que isso estamos fazendo. Então, sim, dá para mudar.
Muito bem, eu vou me comprometer com você, ouvinte, de buscar uma divergência entre os nossos dois convidados para o próximo programa. Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, o Clóvis de Barros Filho, doutor em comunicação e professor de ética na Universidade de São Paulo, e Maíra Zapata, professora universitária e especialista em direito penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. A produção do programa foi de Nana Soares, Maria Fernanda e Joana Ferreira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Espero que o ouvinte não acorde cedo. Esse programa estará daqui a pouco em nosso portal observatorioterceirosetor.com.br e nossa página no Facebook, facebook.com/observatorio3setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com mais um programa sobre corrupção no cotidiano, com o Observatório Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.